Muito boa tarde a todas e a todos. É um agradecimento muito particular ao Sr. Embaixador de França, ao Sr. Jean-François Barrel, por estar hoje connosco nesta audição, por ter correspondido a um convite que lhe foi formulado o mês passado. E esta audição prende-se com a resolução da Assembleia da República 87 de 2014, 29 de outubro, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Eu cumprimento também o Sr. Presidente da 4ª Comissão e o Sr. Vice-Presidente da 2ª Comissão e também os deputados das diferentes comissões que hoje se juntam a nós. A temática é uma temática de todos conhecida, muito relevante para Portugal e que tem que ver exatamente com a promoção da natalidade e com tudo aquilo que é conexo, tudo aquilo que se liga à promoção da natalidade, seja a proteção das crianças e das famílias, seja a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. E decidiu a Comissão de Segurança Social e Trabalho, enfim, pedir esta audição ao Sr. Embaixador de França, uma vez que França tem sido um país que, nos últimos anos, tem conseguido muito bons resultados nesta área. Bom, e para além da leitura dos relatórios que todos nós temos a possibilidade de fazer, achámos interessante e relevante poder ouvir, por parte do representante da República Francesa em Portugal, aquilo que França tem feito para promover a natalidade. O Sr. Embaixador, de forma muito simpática e imediata, acedeu a estar aqui connosco e, portanto, eu vou terminar esta minha alocução inicial agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Embaixador e da Sra. Conselheira para os Assuntos Europeus e dizer-vos também como é que temos funcionado. O Sr. Embaixador fará uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos, até 5 minutos, com alguma tolerância. A intervenção inicial do Sr. Embaixador é sem tempo. Fará uma intervenção até 5 minutos, mas com alguma tolerância, e depois o Sr. Embaixador fará uma intervenção final de resposta e de comentário daquilo que for suscitado pela intervenção dos grupos parlamentares e também por outros comentários que queira introduzir, fará uma intervenção no final. Posto isto, dou a palavra ao Sr. Embaixador Jean-François Barrel, agradecendo em nome do Parlamento Português a sua presença aqui hoje.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, antes de abordar o tema do quociente familiar ou da política familiar em Portugal e em França, queria agradecer à Assembleia da República pelo debate da semana passada, justo depois do primeiro atentado em Paris, e também da moção que foi votada pelas senhoras e senhores deputados em apoio, em solidariedade com o povo francês e contra o terrorismo. Era para mim importante agradecer a todos vós para o seu apoio. Segundo, para pedir desculpas imensas para o meu mau português, porque há um pouco mais de 1 ano que estou neste país, e falo português, mas não falo como um português nascido aqui neste país. Queria dizer primeiro que o quociente familiar faz parte de uma peça numa política mais global francesa de promoção da natalidade, chamada em nosso país, política familiar, e que começou já na época do Segundo Império francês, no final do século XIX, e realmente no período entre as duas guerras mundiais, com uma mudança forte depois da Segunda Guerra Mundial. A política familiar francesa inclui medidas de natureza muito diferente, e são três categorias mais importantes. as medidas fiscais, como o quociente familiar e o quociente conjugal. Em segundo lugar, prestações sociais, que são, em França, limitadas em função dos rendimentos de cada família. E temos várias, inúmeras. A prestação para orfãos, que foi criada em 1970. A prestação para menores com deficiência, criada em 1971. A prestação por despesas de guarda de crianças. Estou a tentar de traduzir as palavras francesas em português. E não sei se compreende, se percebe o que significa. E para ajudar os pais a pagar uma ama. Prestação para o regresso às aulas, cada ano em setembro, que data de 1974. A prestação para pais ou para pai ou mãe sozinho. E depois, desde 2004, temos uma prestação única e entregada aos pais de crianças jovens para os três primeiros anos, que chama-se a prestação pelo acolhimento da criança jovem. E terceira categoria, diria a organização mesma do sistema escolar e de acolhimento das crianças. Temos em França um número importante de creches públicas e privadas. Temos um acolhimento muito cedo das crianças no sistema escolar a partir dos três anos. E temos também uma organização dos horários escolares que ajuda os pais. As crianças não estão em casa durante a maior parte do dia de trabalho dos pais, que não é o caso, por exemplo, em países anglo-saxões, onde as crianças estão na escola durante a manhã só. Tudo isso para ajudar ou promover a natalidade em França e ajudar as mães, no início, os pais em geral agora, ter filhos sem perder a possibilidade de trabalhar. E em França notemos, como em Alemanha, em Países Baixos, os pais que não trabalham, especialmente as mães que não trabalham, não são estigmatizados porque não cuidam as crianças. Temos uma mentalidade totalmente diferente. O problema deste tipo de política é que custa. E foi desde o fim da Quarta República já que temos, de fato, uma política constante ou uma prática constante de quer baixar as despesas da política familiar para ajudar especialmente as vertentes doença e velhice da segurança social francesa. A tendência foi baixar as prestações sociais para as crianças, aproveitando uma possibilidade ou uma obrigação de tomada em conta da situação dos rendimentos da família para limitar o nível de prestação otorgadas a cada família. E essa política teve como resultado a possibilidade, com essa poupança, de ajudar mais a vertentes da segurança social francesa que tinha problema, que ainda têm problemas, as vertentes velhice e a vertente doença. E sabem muito bem que na última lei orçamental para 2015, a Assembleia Nacional e o Senado votarão para introduzir uma diferenciação no quociente familiar de limitação das vantagens do quociente familiar e conjugal em função familiar em função dos rendimentos da família do casal. A primeira ideia do governo era baixar ou limitar o nível das prestações social para as crianças em função dos rendimentos de cada casal. Houve uma quase rebeldia das associações familiares, que são muito potentes em França, e o governo decidiu mudar a maneira para dirigir-se ao mesmo objetivo, que era baixar em função as vantagens familiares, em função dos rendimentos, e isso passou através da limitação das vantagens do quociente familiar para os casais com rendimentos mais altos. Vamos a entrar um bocadinho a nível mais técnico para explicar um pouco como funciona em França o quociente familiar. Funciona com um sistema de o que chamamos part, ou partes, ao plural. O quociente familiar, propriamente dito, é o número de partes atribuídas a cada família. E o número de partes é função da composição da família. Por exemplo, um solteiro ou uma solteira obteve uma parte e o seu rendimento está dividido por uma parte. Então, não há vantagem familiar para um solteiro, que é evidente. Um casal sem filho obteve duas partes. Para o primeiro e o segundo filho, cada casal obteve uma meia parte por filho. A partir do terceiro e depois o quarto, o quinto, o sexto filho, é uma parte inteira que se agrega às partes dos pais e à parte dos dois primeiros filhos. Espero estar claro, ser claro. E as últimas medidas votadas no Parlamento francês não mudam esse sistema. O que muda é o nível a partir do qual há uma vantagem reduzida com o nível de rendimento do casal. Se calculamos o imposto como tipo IRC em França, há várias etapas. Primeiro, determinar o rendimento tributável da família. Primeiro, tratamos com as deduções e desgravamentos que existem incluso para os solteiros, para os empregados e funcionários e tudo. Depois, dividimos este rendimento tributável pelo número de partes do sistema do quociente familiar. é uma divisão simples do rendimento por, pelo número de partes. E aplicamos a esse quociente, a essa, ao resultado dessa divisão, a tabela progressiva de taxas de imposição. Sabe que em França, não sei se existe da mesma maneira em Portugal, em França, cada rendimento familiar está dividido em fatias e cada fatia tem uma taxa diferente de imposição. Se o rendimento é mais alto, há mais fatias e a última fatia é uma fatia muito forte de imposição. Então, quando o rendimento de uma família é dividido por um número de partes, esse sistema de tabela favorece porque o rendimento sobre o qual está calculado o imposto é mais baixo. E depois da imposição do sistema de tabela progressiva, multiplicamos por o número de partes, outra vez, para obter a imposição final do casal. Agora, com o sistema do último orçamento para 2015, o que muda é os efeitos do quociente familiar, que está limitado pela primeira vez. Antes não havia diferença entre um casal que ganha pouco e um casal que ganha mais, agora sim, há uma influência da importância do rendimento no nível de imposição do casal. A diferença entre a imposição entre dois casais que ganham o mesmo rendimento está limitado a 1.508 euros no caso geral e depois há diferentes medidas para os diferentes meia partes e depois partes que são agregadas se o número de filhos é mais importante. Para dizer que o sistema francês é efetivamente o quociente familiar, mas também as outras medidas que expliquei antes, é um sistema muito favorável para a promoção da natalidade, mas que num período difícil de crise financeira na Europa e na França também, há evidentemente uma dificuldade de poder continuar a suportar a carga financeira de tais políticas. Acho que para os deputados portugueses é uma verdade que tenho de dizer, porque vemos no voto da última lei orçamental essa mudança, que é uma mudança fundamental, porque muda o espírito com o qual foi concebido o sistema do quociente familiar no início, sem diferença de rendimento. Esse período já acabou e estamos a mudar de mentalidade para um futuro que não conhecemos, mas queria dizer que os princípios mudarão já em França e que há muitos anos, 10, 15 anos, que já a França não é o melhor país na Europa para as ajudas familiares em geral. Dinamarca e outros países do norte da Europa já têm uma política mais favorável deste ponto de vista. Espero que não foi demasiado...
Sr. Embaixador. Embaixador, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos transmitiu, designadamente na parte inicial tudo tem que ver com política de apoio à família e políticas de apoio social e depois também com estas questões fiscais que são relevantes. Eu irei começar a ronda pelos grupos parlamentares, vou começar pelo Partido Socialista. É o Sr. Deputado Vitalino Canas que fará a intervenção e, portanto, tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo também o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades. Agradeço, em nome do Partido Socialista, Sr. Embaixador, a sua presença aqui e a informação que nos dá. Estas audições destinam-se a obter informação no sentido de permitir que os relatores das várias comissões possam fazer relatórios sobre políticas de natalidade e que possam contribuir para melhorar a situação em Portugal, que é uma situação grave e que se tem agravado ao longo dos anos. E, portanto, ouvimos o Partido Socialista, ouve e acompanha com muito interesse esta iniciativa e espera que dela possam sair resultados que invertam as políticas que têm sido desenvolvidas e que não têm sido benéficas para a natalidade. Serei breve, Sr. Embaixador, queria começar por realçar que em França, como em Portugal, existe, obviamente, uma tensão entre duas forças de sinal contrário. Por um lado, há a necessidade de contenção da despesa. Em França ela existe, em Portugal também, como é óbvio e como tem sido bem patente nos últimos anos. Necessidade de contenção da despesa. Mas, por outro lado, todos nós percebemos, e a experiência francesa patenteia mais uma vez isso, todos nós percebemos que esta é uma área que não se pode fazer sem grande quantidade e intensidade de apoios sociais. O Sr. Embaixador fez uma lista bastante completa e bastante impressionante de apoios sociais existentes em França e que, de alguma forma, contribuem, julgo eu, para que a situação francesa não seja tão má como é a situação portuguesa. Mas lá está a tal tensão, porque, na verdade, eu acho que o caminho, porventura, não pode deixar de ser, como já disse aqui noutras audições, não pode deixar de ser, de especificamente em relação a isto, os governos, todos nós, pedirmos aos contribuintes que façam um esforço suplementar no sentido de apoiar políticas de natalidade. É claro que depois há sempre o debate, às vezes um debate talvez não muito dignificante, sobre quem é que é mais despesista, quem é que deixa de ser mais despesista. Aqui neste caso eu acho, sinceramente, que todos devíamos deixar para trás isso e todos nós devíamos ter a perspectiva de que não é possível melhorar a situação sem apoiar as famílias, para que elas possam ter os filhos que querem ter. Porque é óbvio que existe muita gente que não quer ter filhos, isto sempre aconteceu, e continuará a acontecer. Mas existe muita gente que quer ter filhos e que não pode. E, portanto, nós temos de criar condições para que possam ter esses filhos. Tomei nota também aqui de algo que me parece ser essencial e que estará, nesta altura, a ser concretizado nos orçamentos franceses, designadamente no orçamento aprovado para 2015. Tomei nota aqui de dois aspectos que me parecem fundamentais em termos de referência que nós devemos seguir, e em algum caso já estamos a seguir. Designadamente, primeiro, a necessidade de diferenciação. É claro que tem de haver diferenciação entre famílias com diferentes rendimentos, e essa diferenciação deve ser feita, mas também a necessidade de se intervir através do sistema fiscal. Creio que essa intervenção é talvez das mais eficazes que podem existir. E suponho que em Portugal, não sendo eu um especialista desta área, portanto tendo aqui apenas conhecimentos meramente gerais, mas suponho que em Portugal continua a haver espaço e necessidade para intervenções através do sistema fiscal. O sistema francês que aqui nos apresentou parece-me um sistema muito interessante e que deveria ser estudado aqui entre nós. Senhor Embaixador, não me alongaria mais, agradeço-lhe a sua intervenção e as suas explicações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, em primeiro lugar ao Sr. Deputado António Rodrigues e depois à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes da Comissão de Trabalho, Comissão de Assuntos Europeus e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Embaixador. Em primeiro lugar, eu fiz questão de estar aqui presente, acima de tudo para o cumprimentar e cumprimentando na sua pessoa tudo aquilo que o Estado francês representa para nós todos. Nós tivemos a oportunidade de partilhar consigo uns momentos difíceis, estivemos juntos nos restauradores naquela concentração que se pretendia de silêncio e de união. E julgo que a maior manifestação que a França passou no passado fim de semana traduziu também esse espírito que todos nós tínhamos. E por isso, renovando aquilo que o Parlamento Português já fez, quis cumprimentar o Sr. Embaixador relativamente a este ato dramático, à barbárie que perspassou por França, mas que todos nós ainda temos essa ameaça bem presente e que vamos continuar seguramente a ter cuidado, cautela, atenção e, acima de tudo, solidariedade relativamente a esta matéria. Porque também é de solidariedade que nós tratamos aqui hoje. Eu sou solidário com os meus colegas das comissões que estão mais envolvidas nesta matéria e, por isso, passava a palavra à minha colega Clara Marques Mendes, agradecendo mais uma vez a explicação simples, num português excelente, que o Sr. Embaixador teve a oportunidade de nos aqui transmitir e que nos deu, de facto, motivos para refletir. Muito obrigado.
Muito obrigada. Começo por também cumprimentar os senhores presidentes das diversas comissões aqui representadas e um cumprimento muito especial ao senhor embaixador, a quem agradeço em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD o ter vindo a esta comissão, que muito nos honra, para debatermos e falarmos sobre um tema tão importante como a natalidade. Não queria, antes de lhes deixar aqui algumas questões concretas, não queria deixar de manifestar também e deixar uma mensagem em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar também de solidariedade e profundo pesar pelo que sucedeu na passada semana em França. E indo ao tema, eu desde já agradeço a forma objetiva como nos explicou aqui as questões, as políticas que têm sido praticadas em França, porque de facto nós conhecemos que França já teve resultados muito baixos ao nível da natalidade, tem vindo a recuperar e representa atualmente bons níveis de natalidade. E eu julgo que mais importante do que falar neste momento é ouvir aspectos que de facto nos possam ajudar a nós, que preocupados e fruto de uma resolução que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, pretendemos elaborar um relatório dentro das várias comissões que existem, em que se possa dar orientações e estratégias para políticas de promoção da natalidade e, eventualmente, até às vezes pode não ser o tomar uma iniciativa de criar uma regra, mas eventualmente até eliminar barreiras que possam existir. E sendo que um dos aspectos que se prende com esta temática e que não foi aqui abordado pelo Sr. Embaixador, e eu gostaria também de conhecer, e julgo que é importante também perceber, como são as políticas em França ao nível do trabalho no que diz respeito à parentalidade, ou seja, as licenças de parentalidade, e como funcionam, qual o impacto que tenham sentido no que diz respeito a esta temática em concreto e também ouvir a opinião do Sr. Embaixador e aquilo que se pratica em França e também naturalmente o impacto, porque também não queremos só saber o que existe, mas o impacto que tem tido na matéria em questão, sobre o horário. Horário, ou seja, a organização do horário de trabalho. Tem sido aqui porque no âmbito desta matéria nós já tivemos oportunidade de ouvir várias entidades, tivemos inclusive a oportunidade de visitar empresas que têm sido certificadas por praticarem políticas amigas da família e um dos aspectos que tem sido salientado como positivo e a incentivar e promover no futuro é a questão da flexibilidade no horário de trabalho. E, portanto, eu gostaria, desde logo, de saber exatamente em que medida é que isto estas políticas, como é que funciona em França e o seu impacto, e deste momento deixaria aqui estas questões concretas, dizendo que tomamos boa nota do que foi referido relativamente às demais questões e agradecer a forma objetiva e a possibilidade que nos deu e que nos vai continuar a dar de podermos melhorar o trabalho que pretendemos realizar para o futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Cumprimento o Sr. Embaixador e gostaria, em primeiro lugar, também em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, de apresentar os nossos votos de solidariedade para com a França, que o Sr. Embaixador apresenta, e de condenação pelos lamentáveis incidentes da semana passada. Agradecer também ao Sr. Embaixador a excelente, sucinta e clara exposição que fez, num português correto e perfeitamente compreensível. Portanto, os meus parabéns ao Sr. Embaixador, disse ao que estava cá ainda há pouco tempo, mas já foi suficiente para se poder exprimir com toda a clareza na nossa língua, o que é sempre elogiável, porque não é uma língua fácil de aprender para quem não nasceu com ela, e portanto fica esse mérito ao Sr. Embaixador e a nota da modéstia é apresentada. Nós prestamos a devida atenção à exposição que o Sr. Embaixador fez, dizer que realmente em Portugal, ao longo dos últimos anos, nem sequer podemos dizer que não temos tido políticas amigas da família e da natalidade, porque penso que essa matéria não estava sequer no centro do debate político, foi centrada agora. Este debate que agora estamos a encetar na sequência do projeto de resolução do PSD, mas secundado por todos os grupos parlamentares, o que mostra como há, digamos, unanimidade quanto à importância do mesmo relativamente à natalidade, é extremamente importante e já deu, da parte do Governo, já há sinais positivos, nomeadamente já aqui foi focada a importância da área fiscal, a reforma do IRS já introduz a matéria do coeficiente familiar que o Sr. Embaixador falou. Não fiz as contas, não sei se aplicado na prática dará as mesmas vantagens fiscais às famílias. Como o Sr. Embaixador disse, todas estas políticas têm custos financeiros grandes para os governos, isto em tempos de políticas restritivas e de grandes dificuldades orçamentais, mas o que é facto é que já estamos a introduzir essas mudanças. Também ao nível da legislação laboral, já foi anunciado pelo Governo que este ano irão ser introduzidas políticas tendentes a conciliar o trabalho com a família e com a natalidade e permitindo aos cônjuges que pretendam ter filhos e ficar em casa a tomar conta dos filhos, poder fazê-lo sem perda de rendimento. No entanto, há toda uma série de medidas que o Sr. Embaixador aqui anunciou e que para nós são novas ou não existem atualmente em Portugal e que iremos ter de considerar, e o seu impacto financeiro também. E eu deixaria só duas ou três questões ao Sr. Embaixador, porque uma coisa é delinearmos as medidas e os modelos. Outra coisa é vermos no concreto qual o resultado dos mesmos com o passar do tempo. E a questão que eu punha é esta, que se o Sr. Embaixador, se há indicadores precisos neste momento, há da evolução da taxa da natalidade, ou da melhoria da taxa da natalidade em França, como resultado da aplicação destas medidas ou medidas inovadoras introduzidas nos últimos anos, e B, uma coisa que também é importante e é socialmente muito importante, se existe algum estudo em França ou algum estudo que o Sr. Embaixador tenha conhecimento do impacto que estas medidas têm na taxa de natalidade não já no seu todo e globalizada, mas segmentada por estratos sociais e socioprofissionais. Isto é extremamente importante, até para podermos no terreno ver o alcance, a aplicação e a modulação que terá de se fazer destas medidas. Gostaria de saber alguma coisa acerca destes assuntos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Embaixador à imagem dos outros grupos parlamentares, dar uma mensagem que o PCP condenou veementemente todos os ataques, o ataque terroristas que se ocorreram na semana passada em Paris. Condenamos de uma forma muito, muito perentória aquilo que são todas as formas e atos de terrorismo praticados no mundo. Infelizmente temos notícias que ocorrem sobre esta matéria e o recente massacre na Nigéria de mais de 2 mil pessoas é sinal de preocupação relativamente a esta matéria e uma preocupação que também suscitou, que nos suscita, é que estas formas de ódio não permitam o surgimento de novas ou muito velhas formas de ódio em relação a determinadas comunidades e que essa questão deve ser uma preocupação de todos nós, de evitar o crescimento de ódio e das discriminações em função de orientações religiosas ou outras. Dito isto, relativamente ao tema, agradecer o contributo. Percebemos que há três eixos fundamentais de apoio à política, de políticas de natalidade, que passam por políticas fiscais, prestações sociais avultadíssimas e apoios no sistema escolar, portanto que registamos e é um belo contributo que dá para a reflexão aqui dos nossos trabalhos. Dizer sinteticamente o seguinte, a política de a diferenciação das prestações sociais em função de rendimento já ocorre em Portugal há bastante tempo, curiosamente também introduzido por um governo do Partido Socialista, e que aqui em Portugal significou que nos últimos anos mais de 1 milhão de crianças deixaram de ter direito ao abono de família. E essa opção revelou-se em Portugal, naturalmente respeitando a soberania do povo francês para decidir os seus próprios destinos, mas em Portugal essa política revelou-se desastrosa naquilo que são as políticas de apoio à família. Porque a pretexto de uma diferenciação de rendimentos, os patamares foram cada vez mais baixando e deixaram-se apoios sociais apenas para as pessoas que têm mínimos dos mínimos dos mínimos de subsistência. E, portanto, afetou-se muito grosseiramente as famílias, a grande maioria das famílias portuguesas, e isso teve impactos naquilo que é a promoção da natalidade, quer se queira, quer não se tenha. Podíamos ter aqui uma discussão sobre a contenção das despesas e onde é que podemos poupar e onde é que devemos gastar, mas isso são opções políticas que cada país e cada partido político faz. Nós também achamos que deve haver contenção nas despesas, nomeadamente em algum dinheiro que vai para o sistema financeiro e bancário, e não cortarem as prestações sociais. Mas isso são opções de política interna e queria colocar essencialmente uma questão, um conjunto de questões. Perceber como é que, para o Partido Comunista Português, as questões da natalidade estão, de uma forma muito central, ligadas às questões do mundo do trabalho. Isto é, uma família que tenha um trabalho precário, instável, que não tenha certezas relativamente ao seu futuro, dificilmente tem os filhos que quer, tem provavelmente nenhum, ou tem os filhos que pode ter. Portanto, se essa avaliação da precariedade e do combate ao trabalho precário e inseguro foi feita em França e que medidas foram ou não tomadas? Uma outra pergunta que já foi colocada, mas numa perspectiva diferente, tem a ver com o horário de trabalho. Não tanto quanto à flexibilidade do horário de trabalho, mas sim à quantidade do horário de trabalho. França, salvo erro, tem 35 horas de trabalho por semana. Pela forma como reger, tem 35 horas de trabalho. O PCP propõe para que em Portugal todos os trabalhadores tenham 35 horas de trabalho por semana. Curiosamente, houve no nosso país um caminho de aumentar o horário de trabalho por via da sua desregulação. A pergunta que eu queria fazer é saber se nas 35 horas de trabalho não foi um contributo importante para que as famílias tivessem, para que as pessoas tivessem tempo para dedicar à sua própria família. E se isto é ou não relevante. Porque uma questão é flexibilizar o horário de trabalho. Mas se eu flexibilizo o horário de trabalho quando eu faço 35 horas de trabalho por semana, é diferente de flexibilizar um horário de trabalho quando eu trabalho 45, 50, 60 horas de trabalho por semana. E, portanto, é substancialmente diferente. Perguntava-lhe isso. Uma terceira questão tem a ver com a política salarial e os salários. Eu sei qual é o salário mínimo em França, mas queria que o senhor embaixador o confirmasse qual é o salário mínimo em França e se na política de atualização dos salários é tida em conta também esta questão da natalidade. Nós temos, salvo erro, o salário mínimo em França, se a memória não me falha, 1.350 euros, mas não tenho a certeza absoluta. Não tenho a certeza absoluta, pedi a confirmação dessa matéria. Mas nós temos a profunda convicção que não se pode discutir natalidade se não se discutir questões salariais. E o salário mínimo é fundamental. E, portanto, nós em Portugal temos um problema, as famílias têm os filhos que podem ter e não os filhos que querem ter. E isso tem a ver muito com o dinheiro que têm ao final do mês para gerir a sua vida. Se isso foi considerado ou não, também era um contributo que poderia deixar para o esclarecimento dos senhores deputados. Muito obrigado.
Senhor deputado, eu vou então agora dar a palavra ao senhor embaixador para a intervenção de resposta. Senhor embaixador, tem a palavra.
Muito obrigado. Há vários problemas nas questões endereçadas. Primeiro, a questão do trabalho que foi evocada por duas partes. É verdade que nas questões, na categoria de medidas para ajudar a natalidade, promover a natalidade, a questão dos horários do trabalho é uma questão muito, muito importante. Em França, e agora temos, acho, as mesmas. O mesmo nível de ajuda para os pais, para as mães, antes era só para as mães. Quando nasce uma criança, os pais podem pedir ao empresário, à função pública, uma licença de número de dias que não recordo, porque há muito tempo que não fui pai recentemente, mas é uma informação que posso dar muito rapidamente verificando na internet. É muito fácil. Recentemente, acho o ano passado, ou em 2012, foi equilibrada entre pais e mães para dar mais paridade entre as situações de ambos. Também o problema da flexibilização foi evocado. A verdade que também tenho que dar mais informação porque é um tema que conheço mal. A verdade que estudei para vir aqui mais o problema fiscal que os problemas de trabalho. O que conheço no meu ministério é que com a generalização do sistema de trabalho global numa semana de tempo de trabalho, é possível para os pais, por exemplo, não trabalhar a quarta-feira da semana, porque as crianças não estão na escola em França à quarta-feira à tarde, e trabalhar mais os outros dias, se em total a semana está completa do ponto de vista das 35 horas. Mas é verdade que muito frequentemente no meu ministério, quando eu era secretário-geral adjunto do ministério, era uma demanda muito frequente dos trabalhadores, dos colegas, não ter reuniões tarde, depois das 5 ou 5 e meia, para poder cuidar as crianças. Mas são coisas que não são obrigatórias, são decisões de cada empresa, cada ministério, de tentar ajudar as famílias. Também vimos que uma tradição de descentralização, se posso expressar assim, desde o início das ajudas familiares em França, quando no final do século XIX houve empresas que decidiram, no movimento decidido pelo Papa Leão XIII, é mais fácil, do catolicismo social, algumas empresas decidiram dar ajudas financeiras a famílias para ajudar a natalidade, digamos. O nível de salário mínimo é, em França, 1.445 euros. Mas é uma realidade francesa. Em Alemanha, antes não havia salário mínimo, agora há. E em França temos este nível porque é uma combinação de vários elementos que não podemos comparar com a situação aqui em Portugal, evidentemente. A flexibilidade não é uma questão geral de decisão do governo, é uma decisão de cada empresa. Os indicadores. É uma questão muito difícil. Em França, temos um debate muito importante do ponto de vista, de vista fiscal, mas não só, sobre a eficácia das medidas para promover ou para influir na natalidade. Alguns economistas ou demógrafos dizem que não há influência, não há eficácia. É uma mentalidade que pode ser ajudada pelas medidas, mas como definir a importância de um tipo de medida em comparação com outro tipo de medidas é muito difícil. E há um debate enorme que não vai terminar cedo sobre a eficácia das medidas fiscais, das medidas de ajuda com ou sem diferenciação em função dos rendimentos, podemos discutir durante dias, semanas, anos sobre este tema. É muito difícil responder de forma curta a sua pergunta, mas se estão interessados podemos enviar estudos que existem sobre o tema, e só isso é uma possibilidade evidente. Também sou seguro que existem estudos para dar os níveis de natalidade por estratas sociais. E isso também existe no nosso Instituto de da estatística francesa. É evidente, é também algo que podemos enviar ao Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi para nós importante perceber, enfim, de viva voz, alguns aspectos que têm permitido a França ter uma taxa de fecundidade perto de 2, muito superior à nossa e superior agora, por exemplo, do que era em 1980, em 1990 e no ano 2000. E, portanto, num período de crise, manter uma taxa de fecundidade perto dos 2 é relevante. Agradecemos muito ao Sr. Embaixador ter estado connosco. Agradecemos também se nos puderem enviar a documentação que eu depois distribuirei pelas comissões que participaram nesta audição. É uma boa tarde e mais uma vez muito obrigado, Sr. Embaixador, por ter estado connosco.
Obrigado.